voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
O Distrito Federal está entre as unidades da federação que mais aumenta a sua população. 50 anos após a sua inauguração, Brasília é hoje a quarta cidade do Brasil em número de habitantes. Pelo censo do IBGE, em 2010, Brasília já tinha 2.570.000 habitantes, só sendo superada em população pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Há um receio de que, em função desse crescimento acelerado, Brasília possa, em futuro breve, sofrer um colapso no abastecimento de água. Mas não é essa a opinião da professora Conceição Alves, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Para ela, Brasília ainda está em situação confortável no que diz respeito ao abastecimento de água potável para os seus habitantes.
A produção de água potável aqui no DF, atualmente, ela é bastante segura. Nós temos a Companhia de Saneamento Ambiental, o DF, que é a nossa CAESB. Segundo informações dela, elas têm uma outorga de água, dado pela Agência Nacional de Águas, em torno de 12 mil litros por segundo, o que representa uma quantidade bastante confortável para a gente. A capacidade atual da CAESB é em torno de 9 mil litros por segundo. E, no entanto, nós estamos precisando, na verdade, de mais ou menos 7 mil litros por segundo. Ou seja, o cenário atual é bastante confortável. Agora, as projeções de crescimento populacional do DF indicam, sim, uma necessidade de expansão dessa capacidade. Sim. De produção de água.
A senhora acha que essa produção atual, né, de 9 mil litros por segundo, né, ela, pelas projeções de crescimento da população, deve se esgotar em quanto tempo?
Olha, ela é confortável para em torno de uns 10 anos ainda à frente. Agora, sim, já existem estudos atuais de alternativas que a CAESB pode utilizar para a expansão dessa capacidade de produção. Então, nós temos ainda o manancial, o próprio lago Paranoá, é uma possibilidade de utilização, mas eu gostaria de afirmar que, fora essas possibilidades de expansão de capacidade que gira em torno de novos investimentos, né, existe também uma série de ações e programas que podem ser adotados relacionados à gestão da demanda de água. O que é isso? São ações que têm impacto no uso racional da água. A gente sabe que a quantidade de água utilizada por habitante aqui no DF é bastante alta em boa parte das localidades, principalmente no plano piloto, e algumas regiões um pouco localizadas, essa quantidade gira em torno de 300 a 400 litros por dia, sim, o que é uma taxa bastante elevada. Então, ações como campanhas de educação ambiental, aproveitamento de águas de chuva, instalação de equipamentos que possam impulsionar um uso mais racional em edificações, torneiras automáticas, vasos sanitários mais econômicos. Então, existe uma série de atitudes, ações e programas que podem ser também desenvolvidos, incentivados em campanhas pela CAESB que vão, de alguma forma, impactar nessa necessidade de se abrir novas frentes em novos mananciais de abastecimento para o DF.
Sim. Tá bom? E como é que está a qualidade dessa água? A água que chega nas torneiras do brasiliense, ele pode beber essa água com segurança, sem passar por nenhum tratamento adicional?
Olha, Zé Carlos, a qualidade da água no DF é uma particularidade que a gente tem realmente que se sentir bastante confortável com isso. Por que eu digo? O índice de qualidade da água, que é o IQA, que ele é o resultado de uma média ponderada de vários parâmetros de qualidade da água, ele é utilizado para os próprios mananciais, ou seja, para as águas ainda não tratadas. Então, os dois grandes mananciais que nós temos aqui no DF, que seria o próprio Descoberto, o Reservatório Descoberto e o Reservatório de Santa Maria, todos dois têm índice de qualidade da água em torno de 70% a 80%. Um índice que vai até 100%. sendo que 100% seria aquela água totalmente sem impureza, que inclusive não existe na natureza, seria praticamente uma água destilada. Tá? Então, já ainda nos mananciais, a gente tem mananciais de excelentes qualidades. Inclusive, isso afeta a necessidade, uns custos de tratamento bastante reduzido para a CAESM, tá? Utilizando tecnologias nem tão avançadas ainda para a qualidade.
Esse reservatório de Santa Maria, que a senhora citou, ele está relativamente bem protegido, ele está dentro do Parque Nacional de Brasília,
né? Exatamente, ele é dentro do Parque Nacional, inclusive isso reflete no IKEA do Santa Maria, que é 83, uma nota de 83, sendo que o descobertos é em torno de 72. Então, você vê a importância de que esses mananciais realmente sejam protegidos nesse entorno por um parque nacional, uma vegetação que protege o entorno dessa água e faz com que ela tenha uma qualidade natural bem melhor.
Pois é, e em relação a esse reservatório do Descoberto, né, essa barragem do Descoberto ali, existe uma cidade em Goiás, Águas Lindas de Goiás, que está crescendo e parece que as águas servidas, o lixo, podem escorrer para essa barragem, né? Ainda não houve contaminação, não, da barragem do Descoberto pela cidade de Águas Lindas?
Não, ainda não temos registro disso, não. Atualmente, assim, a qualidade do Descoberto ainda é uma qualidade bastante boa.
Assim,
não há preocupação
com relação... Mas a senhora acha que há esse risco? Tá, essa área do entorno aí que garante a qualidade dessa água está bem protegida?
A gente reconhece, e isso não tem nem como negar, não há como dissociar a qualidade da água com o que está acontecendo nos seus entornos, né? Obviamente, dependendo do que vai acontecer no entorno da água do Descoberto, pode haver uma alteração nessa qualidade. O que eu estou querendo falar é que, na verdade, até o momento, a gente não observa ainda essa influência. É claro que, dependendo da expansão e mesmo com a expansão de como vai ser essa expansão, né, da ocupação ao redor do Descoberto, que realmente isso pode vir a trazer problemas. Se essa expansão não for realmente controlada, não for observada, se a gente não realmente cuidar do que vai acontecer no entorno do Descoberto. Mas a gente tem no país, assim, mananciais em situações bem mais desfavoráveis, que já a gente consegue manter um nível de qualidade razoável, que a água possa ser tratada a níveis econômicos ainda razoáveis.
Sim. Agora, outra coisa, a senhora citou aí a possibilidade de utilização da água do Lago Paranoá, né, que está aqui no centro da cidade, né, muito próximo do centro da cidade, e nunca foi utilizada essa água para esse fim, né?
Isso.
Por que isso?
Essa alternativa do Lago Paranoá, ela vem sendo, vamos dizer que, ressaltada, principalmente pelo pessoal da CAESB, como uma possibilidade forte, porque a água, apesar do Paranoá ser ainda ocupado bastante, ser um lago urbano praticamente, né, ele tem ainda uma qualidade muito boa como manancial. Então, é uma possibilidade viável, tá certo? Agora, é claro, inclusive eu considero que, para nós brasilienses, a possibilidade de que o Lago Paranoá venha a ser um manancial de abastecimento é uma grande garantia nossa de preservação do lago, porque isso vai fazer com que legalmente a gente consiga preservar a qualidade da água no Paranoá, se ele realmente se tornar um manancial de abastecimento, porque aí a gente vai ter amparo legal de barrar diversos outros usos e estabelecer ações e programas para manter aquela qualidade.
Sim.
E há tecnologias bastante viáveis para tratamento de água, não seria um tratamento caro para tornar aquela água potável. A gente vê isso como uma alternativa até boa para o próprio lago.
Sim. A outra alternativa seria a utilização da água do reservatório de Corumbá 4, né? Que fica mais distante, né? Qual que a senhora, entre as duas possibilidades, acha que seria mais viável e até mesmo mais barato para abastecer Brasília?
Olha só, Zé Carlos, nesse caso a gente precisaria de um estudo mais avançado de alternativa entre os dois, né? A gente tem que verificar Que itens a gente teria que observar para dar uma resposta mais clara com relação a isso? A qualidade atual da água no Paranoá e a do Corumbá, comparar as duas, ver a questão de distância de um e de outro, quais os níveis de qualidade de tratamento a ser executado em ambas as águas, ou do Corumbá ou do Paranoá, e a possibilidade também de haver conjuntamente outros usos múltiplos, qual é a dificuldade política ou institucional de se estabelecer essa nova demanda, tanto para o Corumbá como para o Paranoá, porque o Corumbá foi criado pensando, na verdade, em energia, né? Então, sim, a gente tem que unir esses dois usos e ver essas possibilidades. Mas, de antemão, eu acredito que o que está mais próximo de acontecer seria a utilização do Lago Paranoá, antes mesmo do que o Corumbá. Sim. Embora essa seja uma alternativa ainda para um futuro ainda mais longo.
Quer dizer, então, que o horizonte para o habitante do Distrito Federal, no que tange ao abastecimento de água, é relativamente tranquilo?
É confortável, eu acho que é confortável. Há alternativas de expansão, há muito o que se fazer, mas muito mesmo com relação à gestão da demanda. Sim, tem muito como a gente agir de outra forma, até mesmo antes de ter que investir em novos mananciais, tem muito o que se fazer com relação a esse aspecto de gestão mesmo.
A senhora falou na possibilidade de utilização da água da chuva, né? Aqui, no caso especificamente do Distrito Federal, a senhora acha isso viável para quê? Para quem mora em casa, para apartamentos? Como é que a senhora vislumbraria essa utilização?
Eu acho que ela é uma solução condominial, tá certo? Porque a gente tem que ter cuidado, no caso do aproveitamento de águas de chuva, também não só com a viabilidade da quantidade, mas com a qualidade dessa água, né? Então, de início, o aproveitamento de água da chuva seria bastante razoável para usos de jardinagem, para usos em vasos sanitários dentro de edificações de prédios de uso residencial mesmo. Então, assim, há possibilidades para condomínios, tanto horizontais como verticais. Há sinalizações de que esse aproveitamento de água da chuva é bastante viável, de redução econômica daquela conta que os condomínios vão pagar, e principalmente esses condomínios horizontais, que eles têm a tendência atual de ter um uso de jardinagem bastante elevado.
Mas isso só se viabilizaria se tivessem duas redes, né? Uma de uma água de melhor qualidade e outra de pior qualidade?
Entendo. Exatamente. Nesse caso particular do aproveitamento de água de chuva, a gente teria que ter, para aqueles usos, vamos dizer, que seja definido para o vaso sanitário, para jardinagem. Então, para esses destinos, a gente tem uma canalização separada, vinda de um reservatório próprio da água de chuva. Mas esse investimento disso tudo, o que precisa ser observado é um investimento no reservatório, porque as tubulações não têm custo significativo que inviabilize essa solução, entendeu? Sim. Então, dependendo do tamanho do reservatório, aí sim a gente tem que definir um tamanho razoável que permita o armazenamento necessário da água da chuva e, ao mesmo tempo, não inviabilize o custo desse sistema paralelo que seria um sistema de aproveitamento de águas de chuva.
Tá bom.
Okay.
Nós conversamos com a professora Conceição Alves, ela que é do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília e está promovendo um painel aí sobre o sistema de abastecimento de água no Distrito Federal, discutindo a origem e a qualidade da água que abastece a capital da República. Professora, muito obrigado a senhora pela entrevista.
Obrigada, Zé Carlos, e um bom dia a todos.
O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br. www.cidadania.org.br/rádio.